Olá e seja muito bem-vindo. O material que a gente tem hoje é, olha, é um achado.
É bem diferente do usual, né?
Pois é, não é um livro, não são vários artigos, é um único artigo de lei. Na verdade, é uma frase.
E pode até parecer um pouco estranho, né? Dedicar um tempo todo só para uma frase.
Exato. Mas é que esta aqui, especificamente, é um exemplo perfeito de como a linguagem jurídica, quando é bem usada, se torna uma verdadeira peça de engenharia.
Sim, uma máquina.
Uma máquina. E a nossa missão hoje é justamente essa. Vamos desmontar essa máquina, peça por peça, para entender como ela funciona. A fonte é o artigo 554 de um Código de Normas, do capítulo intitulado Do Casamento entre Pessoas do Mesmo Sexo.
E olha, o contexto aqui é tudo. Para a gente entender a força desse artigo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 2013.
Certo.
Porque assim, o Supremo Tribunal Federal, o STF, já tinha reconhecido a união estável homoafetiva em 2011, mas o casamento civil ainda era um campo de batalha, sabe?
Sim, não era algo pacificado, era um terreno incerto.
Exato, não tinha uma lei federal clara. A decisão que de fato permitiu o casamento foi a Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Foi um ato administrativo para unificar o entendimento, só que.
Só que todo mundo sabia que na prática ia ter resistência.
Exatamente. Em muitos cartórios pelo Brasil haveria resistência. Então, este artigo não nasceu no vácuo. Ele nasceu de uma necessidade de ter uma ferramenta prática para lidar com essa resistência que já era esperada.
Ok, isso, nossa, isso muda toda a perspectiva. Então a gente não está olhando para um texto abstrato.
Não mesmo.
É uma arma. Uma arma forjada para uma luta que se sabia que viria. Perfeito. Então vamos ao texto. Ele começa assim: a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo. A primeira coisa que me chama a atenção é essa lista. Habilitação, celebração, conversão. Parece quase redundante. Por que não dizer só a recusa de casamento? E pronto.
Porque aí estaria a primeira brecha. E é uma estratégia jurídica brilhante, na verdade.
Ah!
Cada um desses termos representa um portão diferente que poderia ser fechado na cara de um casal. Pensa na habilitação.
A papelada.
Exato. É o primeiro passo, a parte burocrática toda. É o momento em que se entregam os documentos, se publicam os proclamas. É a fase, sim, menos glamurosa, mas é a que abre a porta para todo o resto.
Entendi. É a barreira de entrada. Se um oficial quisesse impedir um casamento de forma mais sutil, ele poderia simplesmente criar empecilhos infinitos nessa fase.
Sim.
Dizer que falta um documento, que o sistema está fora do ar, que precisa de uma análise mais aprofundada. A recusa não seria explícita, seria um não disfarçado de burocracia.
Exatamente. Imagina só a frustração de um casal que juntou tudo, planejou a vida e fica preso nesse limbo burocrático por meses, só ouvindo desculpas.
Nossa.
A lei, ao citar a habilitação, ela está dizendo com todas as letras: não, essa primeira porta tem que estar aberta. A recusa em iniciar o processo já é, em si, uma violação do direito.
Ela protege o começo do sonho, não só a linha de chegada.
Isso. E depois da habilitação, o texto fala da celebração de casamento civil.
Essa parte parece mais óbvia. É o ato em si.
É o ato principal, o momento da cerimônia, do sim perante a autoridade. Mas era crucial especificar. Sem isso, um oficial mal intencionado poderia, por exemplo, processar toda a habilitação e, na hora H,
Na hora H.
No dia da cerimônia, com família e amigos presentes, ele se recusa a celebrar. O dano emocional e público seria imenso. Então, o texto protege o evento principal.
A conversão.
E por fim, e talvez o mais importante socialmente, ele protege a conversão de união estável em casamento.
Por que você acha que esse é o mais importante?
Porque ele reconhece a realidade, né? De milhares de casais que já viviam juntos, que já eram famílias de fato, mas sem a proteção jurídica completa que o casamento oferece.
Certo.
A conversão é um caminho mais simples, é um reconhecimento de uma situação que já existe. Negar isso seria como dizer: a sua família que já está aí, que já é real, não tem o direito de ser formalmente reconhecida com a mesma dignidade. É um ponto que valida histórias de vida já construídas.
É uma rede de segurança de 3 pontos, então.
Perfeito.
Cobre o antes, o durante e a transição de algo que já existe. Não deixe espaço para aquele argumento do tipo: ah, eu não neguei o casamento, eu só neguei o início do processo.
Ou, eu só não quis converter a união estável.
Exatamente. Qualquer não em qualquer uma dessas etapas é tratada da mesma forma. É uma muralha contra as desculpas.
Uma muralha muito bem projetada. Ela entende que a negação de um direito pode acontecer de várias formas, abertas ou veladas, e se antecipar a todas elas.
Ok, então essa muralha foi erguida. Mas o que acontece quando alguém tenta derrubá-la? A forma como o texto lida com a consequência está na próxima parte.
Uhum.
Depois de listar as recusas, ele diz que o ato deverá ser comunicada. Essa palavra deverá parece tão simples, mas juridicamente ela é um soco na mesa, não é?
É um soco na mesa. No direito, a diferença entre pode e deve é um abismo. É gigante. Pode é uma faculdade, uma opção.
Certo.
Se o texto dissesse poderá ser comunicada, a pessoa ofendida teria a opção de denunciar, mas não a obrigação. Ao usar deverá, o texto impõe um dever, é uma ordem.
Ah.
A comunicação da recusa não é um ato de escolha, é uma obrigação legal.
Isso muda a dinâmica completamente. A lei não está só oferecendo uma ferramenta.
Não.
Ela está ordenando que a ferramenta seja usada. Mas isso me levanta uma questão. Quem tem esse dever? O texto não diz, o casal deverá comunicar, ou a testemunha deverá comunicar. Fiquem aberto. Isso não seria uma falha no texto?
Pelo contrário. Essa ambiguidade é provavelmente intencional e é outra genialidade do texto.
Como assim?
Se ele especificasse o casal lesado deverá comunicar, ele colocaria todo o peso da fiscalização da lei nos ombros de quem já está numa posição vulnerável, de quem acabou de ter um direito negado.
Verdade.
Ao deixar em aberto, o texto sugere que a responsabilidade é difusa, é de todos que tomam conhecimento do ato ilegal.
Uma espécie de responsabilidade cívica? Então, um funcionário do cartório que viu a cena, um advogado que foi consultado, ou até, sei lá, outra pessoa na fila que testemunhou a recusa.
Isso.
Todos, em tese, teriam o dever de comunicar.
Exatamente. Ele socializa a responsabilidade pela fiscalização. Torna mais difícil para o sistema como um todo ignorar o problema. Não depende só da coragem e da disposição da vítima.
Isso é fundamental.
É crucial, porque denunciar pode ser desgastante, pode expor ainda mais o casal. Ao ampliar o leque de quem deve comunicar, a chance de a informação chegar onde precisa é muito, muito maior.
Faz todo sentido. E para onde essa comunicação deverá ser enviada? O artigo continua. Ao juiz corregedor para as providências cabíveis.
Aí!
Aqui temos 2 termos técnicos. Primeiro, quem é essa figura? O juiz corregedor. E por que a denúncia vai direto para ele?
O juiz corregedor é a peça-chave que faz a máquina funcionar. O nome já diz tudo. Corregedor vem de corrigir.
Certo.
Ele é um juiz com a função específica de fiscalizar e corrigir a atividade dos cartórios e outros serviços extrajudiciais. Direcionar a denúncia para ele é uma escolha estratégica fundamental. A recusa deixa de ser tratada como um problema entre o casal e o cartório, que levaria a um processo civil longo, demorado.
Em vez disso, ela é tratada como...
Como uma falta disciplinar, uma falha de um servidor público no exercício da sua função. A queixa não abre um novo processo judicial. Ela inicia um procedimento administrativo de correição. É um caminho muito mais rápido e direto.
Nossa, muito mais.
A denúncia vai para a autoridade que tem o poder de literalmente corrigir a conduta do cartório e do oficial.
Mas um cético poderia argumentar que isso é o sistema se policiando, né? É a raposa cuidando do galinheiro. Levar a queixa para uma figura interna do próprio judiciário é realmente eficaz?
É uma ótima pergunta e é um debate válido em muitas áreas. Mas, nesse contexto específico, a vantagem é a velocidade e a especialização.
Entendi.
O juiz corregedor lida com problemas de cartório todos os dias. Ele conhece as normas, os procedimentos e, mais importante, tem poder de ação imediata. Pode determinar que o ato seja praticado, pode aplicar multas, pode suspender o oficial, pode até iniciar um processo para perda da delegação do cartório.
Uau.
para o casal que quer apenas se casar, é infinitamente mais eficaz do que entrar com uma ação que poderia levar anos para ser julgada.
Entendi. A força está na agilidade e no poder de coerção direto. E isso nos leva ao segundo termo. Providências cabíveis. É outra expressão que soa vaga, mas imagino que tem um peso enorme.
Um peso imenso. Se a lei dissesse, por exemplo, sujeito a uma multa de R$1.000...
O oficial poderia fazer as contas...
Exatamente. Ok, para mim, vale a pena pagar R$1.000 para não realizar este casamento. Ele calcularia o custo de desobedecer à lei. Mas providências cabíveis é um cheque em branco na mão do juiz corregedor.
Ou seja, a consequência é imprevisível.
Exatamente. Pode ser desde uma simples advertência por escrito até, como eu disse, a abertura de um processo que pode levar à perda do cartório. Essa incerteza é um fator de dissuasão muito mais poderoso do que uma pena fixa.
Claro.
O oficial que pensa em recusar não sabe se vai levar um puxão de orelha ou se vai colocar toda a sua carreira em risco. A maioria não vai querer pagar para ver.
Então a força está na discricionariedade do juiz. Mas isso também não poderia gerar uma certa insegurança? Um oficial poderia argumentar que não sabe qual régua será usada para medir sua conduta, o que pode levar a decisões arbitrárias?
Poderia. Mas a discricionariedade do juiz não é absoluta, né? Ele precisa fundamentar a sua decisão, seguir um devido processo legal, administrativo, e na ponderação de valores, o sistema parece ter considerado que o risco da imprevisibilidade para o infrator era um preço a se pagar para garantir a eficácia da norma.
Certo. Para proteger o direito fundamental do casal.
Isso, entre a certeza de uma punição branda e a incerteza de uma punição severa, a segunda opção intimida muito mais.
Chegamos, então, à fundação de tudo isso. A frase termina com um detalhe crucial. Na forma da resolução número 175, de 14 de maio de 2013.
A base de tudo.
O artigo não se sustenta sozinho. Ele se apoia em outro documento. O que isso significa na prática?
Significa que este artigo 554 não está inventando a roda. Ele não está criando o direito ao casamento homoafetivo.
Ele está aplicando.
Isso. Ele está funcionando como braço armado de um direito que já foi declarado. A Resolução 175 é o documento que diz é proibido recusar. Ela é a declaração do direito. O artigo 554 é o manual de instruções do que fazer se alguém desobedece essa declaração.
Então a resolução é o quê e este artigo é o como. É o plano de ação.
Perfeito.
E a data, 14 de maio de 2013, também não está ali por acaso, imagino.
De forma alguma. A data é uma âncora histórica e jurídica. Ela fixa de forma inequívoca a qual norma esse mecanismo de proteção está vinculado. Impede qualquer confusão ou alegação de que se refere a outra resolução, a uma versão anterior ou futura.
É um carimbo no tempo.
É um carimbo que diz: este mecanismo serve para garantir o cumprimento desta regra específica que nasceu neste dia. Essencialmente, o artigo 554 é a espada e o escudo da resolução 175.
Juntando todas as peças é realmente impressionante. Em uma única frase, a gente tem um sistema completo.
Completíssimo.
Ele identifica os três pontos de vulnerabilidade na recusa, impõe a obrigação de comunicar a violação, direciona essa comunicação para uma autoridade rápida e com poder de punição, deixa a punição em aberto para maximizar o efeito dissuasório e ancora tudo isso numa base legal sólida e datada. É uma via expressa para a defesa de um direito.
E se a gente der um passo para trás e olhar o quadro geral, a simples existência desse artigo nos diz muito. Ela é um atestado de realismo do sistema jurídico.
Realismo. Gostei disso.
Ele não foi ingênuo a ponto de achar que bastaria publicar uma resolução dizendo agora pode, para que a realidade mudasse da noite para o dia. A criação de um mecanismo de denúncia tão específico e direto é o reconhecimento de que direitos, especialmente os que desafiam normas sociais arraigadas, não se efetivam só com a sua declaração. Eles precisam de dentes.
É um artigo pragmático, não otimista. Ele foi escrito prevendo o conflito e oferecendo uma solução prática para ele.
Exato. Ele não celebra o direito, ele o protege. É um artigo que entende a natureza humana e a resistência à mudança e se prepara para ela. A beleza dele não está na poesia, mas na sua funcionalidade brutalmente eficaz. É uma ferramenta.
Isso nos deixa com uma última provocação para quem nos ouve. Todo o foco do artigo é na recusa, na negação e nas suas consequências. Pense nisso. Um sistema legal que precisa criar uma regra explícita não apenas para afirmar um direito, mas para punir ativamente quem o nega. O que isso revela sobre a jornada de um direito para se tornar algo real, algo concreto na vida das pessoas? Fica a reflexão sobre a distância que às vezes existe entre um direito que está no papel e um direito que é plenamente acessível, garantido e vivido no dia a dia, sem que seja preciso acionar toda uma máquina de denúncia para que ele simplesmente exista.